Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Wonderstruck, o Museu das Maravilhas, duas épocas, duas crianças em busca do pai e da mãe. Aparição, o conto de Virgílio Ferreira, adaptado ao cinema por Fernando Vendrell. O Capitão é um drama sobre os crimes de guerra de um desertor alemão. Wonderstruck é um drama sobre a história comum de duas crianças separadas por meio século. A jornalista Lara Marques Pereira leva-nos até ao Museu das Maravilhas.
Pela primeira vez na carreira, o realizador Todd Haynes, autor de filmes como Veneno, Velvet Goldmine, Longe do Paraíso ou Carol, aventura-se a explorar o imaginário infantil através da história de dois miúdos em tempos diferentes na cidade de Nova Iorque.
And that these are two kids, little Ben and little Rose.
Estes dois miúdos, o Ben e a Rose, estão isolados nas suas famílias, mas algo os força a olhar para o mundo à procura de respostas e à procura de quem são.
Wonderstruck, o Museu das Maravilhas, é um livro de Brian Selznick, que também fez a adaptação para cinema.
O livro foi escrito com imagens e palavras. A história da Rose, uma miúda surda, é contada unicamente com imagens. Eu queria contar a história de alguém que é surdo usando uma linguagem visual que pudesse relacionar-se com a forma como um surdo apreende o mundo. Até a linguagem gestual é uma linguagem visual, algo que se vê. A outra história é contada em texto. Estas duas histórias andam para a frente e para trás até se encontrarem no final. Quando fiz a adaptação, tentei encontrar um equivalente cinematográfico para as diferenças entre as duas histórias. E assim ficou uma história a preto e branco, em silêncio, e uma história a cores e com som.
Ben é um rapaz amargurado por não saber quem é o pai.
Was my dad an astronomer?
Another time, okay? When it's the right time.
It's never the right time. If I knew where my dad was.
Perante a falta de respostas, Ben decide seguir as pistas deixadas num velho livro e acaba por chegar à cidade de Nova York em plena década de 70.
This. It's from my dad. It's where I found the bookmark. Why did my father have this book?
Do outro lado da história, nos anos 20 do século passado, Rose, uma menina surda, esforça-se para chamar a atenção da mãe, na altura uma famosa estrela dos palcos, mas tudo o que consegue é perder-se na grande cidade de Nova Iorque.
For a filmmaker, it was a sort of, you know, irresistible piece of material.
Para um realizador, este material é irresistível. Era também algo que eu nunca tinha feito, que está focado na imaginação das crianças, em histórias de crianças. E está construído como um verdadeiro mistério, onde as pistas nos guiam ao longo das duas histórias. E esse é o conceito que está na origem do mistério. Por que é que estas duas histórias partilham o mesmo filme? E quais são as respostas que sabemos que o filme nos vai dar? Há sempre esta questão. Por que é que estão a ser contadas no mesmo filme?
That will ultimately, you know, you're going to get them in the film. So it pulls you through the story to figure out why they're being shared by one film.
This is a story about what makes us different. And about having the courage to find the place where we belong.
Todd Haynes cruza tempos diferentes para mostrar vidas semelhantes, num tom de fábula que apela ao encantamento. Ben, por acidente, e Rose, por condição, são forçados a usar todos os outros sentidos para compensar a falta de audição. E movidos pela coragem e determinação, vão tentar encontrar as respostas que necessitam. Os miúdos deitam literalmente as mãos à obra para conseguirem concretizar os seus desejos.
Really, this film is also a tribute to what
Na realidade, este filme é um tributo a tudo o que se pode fazer com as mãos, com os dedos, desde linguagem gestual até construir miniaturas, que é o que a Rose gosta de fazer em criança, até à fascinação do Ben pelas prateleiras do Museu de História Natural, que cria no quarto dele. Este tema está presente ao longo do filme.
Uma das personagens que atravessa os dois tempos é interpretada pela atriz Julianne Moore.
Estamos sempre, enquanto seres humanos, à procura de uma forma de comunicar, seja verbal, seja visual, com sinais, ou o que for. O filme é sobre este processo e foi incrível.
Julianne Moore tem sido presença constante na carreira do realizador, com quem já trabalhou em 4 filmes. O primeiro foi Seguro, em 1995, um drama nada convencional sobre uma mulher que sofria de alergia ao mundo. Todd Haynes acredita que a atriz que o tem acompanhado foi a peça-chave para que uma ideia pudesse transformar-se em filme.
We were a lot younger when we did Safe. But
éramos muito mais novos quando fizemos o filme Seguro, mas na altura fiquei impressionado com a sensação de que tinha encontrado uma alma gêmea em termos criativos. Alguém que compreendia esta personagem inimaginável que estava no argumento e que me deu a dimensão que eu só tinha vagamente. Ela deu especificidade e claridade àquele papel e fez com que o filme resultasse.
Desta vez, Julianne Moore deixa o protagonismo entregue a um elenco muito jovem. Millicent Simmons, surda desde a infância, fez a estreia em cinema. Oakes Fegley, o pequeno Ben, vem de uma família de atores e já tem meia dúzia de filmes. E, finalmente, Jaden Michael, que já contabiliza dezenas de participações entre cinema e televisão. Wonderstruck é, antes de mais, um filme de miúdos feito com o contributo de crianças.
You know, one thing we did while cutting the film was show it to kids.
Enquanto fazíamos a montagem, mostramos o filme a miúdos. Eu queria mesmo manter a sofisticação e a complexidade da obra do Brian, mas não queria que fosse aparvalhado ou que reduzisse a imaginação das crianças. Os miúdos que viram o filme e que nos foram dando opiniões em diferentes partes do processo foram-nos guiando no processo. Eles ajudaram-nos a decidir as transições de uma história para outra.
Dois tempos que se cruzam e que é preciso distinguir através de uma variedade de ferramentas que vão da fotografia ao som, à banda sonora, passando pelo guarda-roupa. Todd Haynes aproveita para fazer uma homenagem ao próprio cinema e a um legado que continua a querer descobrir.
Há muitas razões pelas quais o passado continua a servir de informação e continua a inspirar-me e quase a forçar-me. É sempre uma boa desculpa para olhar para a história do cinema e continuar a ser estudante enquanto realizador.
Para as novas gerações, Wonderstruck pode parecer peça de museu, mas o pequeno Jaden Michael acredita que as aventuras dos protagonistas podem desafiar e inspirar o público habituado a olhar para ecrãs de jogos.
Quando vocês eram miúdos, costumavam dar um pontapé numa lata. Os miúdos querem fazer isso. Eu gosto. Talvez eles queiram sair e construir fortes ou brincar com um Lego, em vez de ficarem a jogar Call of Duty.
Wonderstruck é uma fábula inédita no percurso de Todd Haynes, com produção da Amazon. Um filme que faz uma homenagem à herança do cinema e que apela à imaginação e ao sonho.
Ouvimos o realizador Todd Haynes, o escritor Brian Selznick e a atriz Julianne Moore quando apresentaram o filme no Festival de Cannes. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Todd Haynes imagina uma história familiar encantada.
O mínimo que se pode dizer de Todd Haynes é que é um cineasta francamente desconcertante. Eu diria maravilhosamente desconcertante. E aí temos o exemplo deste Wonderstruck, que tem, aliás, o sugestivo subtítulo Museu das Maravilhas. Não é fácil resumir o que é esta história, mas, digamos, simplificando muito, que é uma aventura que coloca em ligação, de algum modo em comunicação, duas crianças, ambas surdas, uma vivendo em 1927, outra em 1977. E entre esses 50 anos de distância vai acontecer uma pesquisa, uma deambulação que, no fundo, em última instância, tem a ver com a procura da beleza. E Todd Haynes, que já fez coisas muitíssimo diferentes, lembremos o caso de Velvet Goldmine, Longe do Paraíso, ou mais recentemente o filme com Cate Blanchett e Rooney Mara Carroll, Todd Haynes aposta em recuperar um certo modelo de fábula, eu ia dizer juvenil, mas em boa verdade transcendendo qualquer faixa etária, para fazer um filme que, em última instância, nos revela, reafirmando, a vitalidade de uma certa produção independente americana. Foi um filme algo esquecido ou algo secundarizado quando passou em 2017 no Festival de Cannes, mas é um filme, sem dúvida, para descobrir, é caso para dizer, com maravilhamento.
Seguimos esta história que cruza dois tempos, mistura dois tempos e aproxima duas crianças separadas por exatamente meio século de vida, e seguimos embalados por esta versão coral de Space Oddity de David Bowie.
Space Oddity, versão coral de alunos da escola de Langley, no Canadá. Uma preciosidade musical dos anos 60 que se escuta na banda sonora de Wonder Truck.
O Capitão é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, centrado nos crimes de um oficial alemão que decide desertar. O Diamantino José ouviu o realizador germânico Robert Schwenkta numa sessão de perguntas e respostas no Festival de Toronto.
Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist?
Wir sind auf Sondereinsatz.
Mit welcher Vollmacht?
Vollmacht von ganz oben. Ganz oben.
Robert Schwentke é um cineasta de origem alemã e foi justamente com produções germânicas que se estreou como realizador. Depois rumou a Hollywood e assinou filmes como Red, Perigosos, Agentes de Outro Mundo e Pânico a Bordo. Em 2017 regressou à Europa para rodar o filme biográfico O Capitão. Trata-se da história de Willy Herold, um jovem soldado alemão de 19 anos, que a poucas semanas do final da Segunda Grande Guerra desertou. Na fuga, depara-se com um automóvel abandonado onde encontra um uniforme de capitão. Quando veste este uniforme, Willy muda automaticamente de atitude. Faz-se passar por um oficial nazi que, supostamente, terá sido enviado pelo próprio Hitler para castigar os desertores e desordeiros.
First of all, I wanted to make a movie about,
Eu queria fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista dos nazis, talvez esteja surpreendente, mas que eu saiba, na Alemanha nunca foi feito um filme com este ponto de vista. Encontrei uma história, escrevi uma primeira versão do que viria a ser o argumento final. Entretanto, fiz outros filmes até que finalmente consegui juntar todas as peças, escolher o tom e a forma como queria fazer a abordagem.
Wir kennen uns so. Der Hauptmann soll Bericht erstatten. Also habe ich Hauptmann Herold von unserem kleinen Lagerungsproblem erzählt. Der innere Lagerbereich untersteht der Justizbehörde.
Da muss ich Ihnen wohl die nötige Befugnis erteilen.
Endlich passiert was.
I had an immediate response to this story when I came across it because it.
Esta história chamou-me a atenção logo desde o início porque me dava a oportunidade de olhar com mais atenção para a dinâmica e camadas daquele sistema socialista-nacionalista, a burocracia, o significado de ser um monstro, mesmo quando já tudo estava perdido, e o sistema caía aos pedaços. É uma história que cobre várias áreas que sempre me interessaram e, evidentemente, a eterna busca para uma resposta à pergunta como foi possível que tivesse acontecido. Já agora, devo dizer que continuo muito longe de uma resposta. Não sei o que pode existir dentro de um ser humano para gerar tamanha crueldade. O que aconteceu, isso todos sabemos.
What it is there, we all know.
Der Hauptmann soll Bericht erstatten. Also habe ich Hauptmann Herold von unserem kleinen Lagerungsproblem erzählt. Der innere Lagerbereich untersteht der Justizbehörde.
Da muss ich Ihnen wohl die nötige Befugnis erteilen.
Endlich passiert was.
Neste filme, Robert Schwentkel volta a trabalhar com o diretor de fotografia Florian Bauhaus, um velho conhecido e habitual colaborador.
We actually started working in Germany before we did a small movie which was a black comedy.
Começámos a trabalhar juntos ainda na Alemanha num pequeno filme autobiográfico antes de fazermos Pânico a Bordo. Neste caso, começamos por eliminar o que não queríamos ter no filme, como explorar e mostrar determinadas coisas. Bastava apenas que ficassem implícitas. Depois, há a marca do gosto de cada um de nós. Há uma espécie de teatralidade propositada. Sabíamos que o tom não iria ser naturalista e transpusemos isso também para o estilo.
Alles aufstellen!
Drei Gruppen zu 30?
Na, dann halten wir uns besser ran.
O Capitão é um filme quase totalmente a preto e branco. O realizador explica por que razão optou por filmar desta forma, remetendo para uma história que tem a ver com um clássico de Martin Scorsese.
When Martin Scorsese shot test footage for Raging Bull, of the boxing, and he shot it in color and showed it to his friend Michael Powell.
Quando Martin Scorsese fez testes para as cenas de boxe para O Touro Enraivecido, filmou a cores. Depois mostrou o resultado a alguns amigos. Um deles foi Michael Powell, que lhe disse que o filme não poderia ser a cor por causa da cor do sangue. Na opinião de Powell, o vermelho do sangue afetaria o público de tal forma que a história que Scorsese queria contar deveria ficar em causa. Na minha opinião, este ponto de vista foi incrivelmente astuto e inteligente. Percebi o que estava em causa e pareceu-me que também se aplicava neste filme. Não sou obcecado pela autenticidade. Sei que qualquer filme feito hoje em dia, mas que tenha a ver com o passado, corre enormes riscos. O facto de optar pelo preto e branco também tem a ver com isso. Assumo que estou a fazer um filme sobre pessoas que já não estão vivas e sobre uma história sobre a qual apenas tenho conhecimento através do que recolhemos na pesquisa. Posso dizer que é um filme histórico moderno. Não pretendo esconder o que foi feito nos nossos dias.
You know, it's a modern historical film. It doesn't pretend that it wasn't made today, and that was very important to us.
Leibgarde Herold, antreten!
Wir sind mal durch.
Que se saiba, Billy Harold, num curto período de tempo, executou ou mandou executar mais de 150 soldados alemães. Foi capturado pelos aliados após a queda do Terceiro Reich e julgado por crimes de guerra.
Die Lage ist immer das, was man rausmacht. Lieber Herr Hauptmann?
Ja, das bin ich. Der Hauptmann.
Ich
Esta é uma história verídica que permite rever uma situação vivida no desfecho da Segunda Guerra Mundial, como de resto tem sucedido recentemente com diversos filmes que propõem outras narrativas sobre o conflito.
A estranheza, a sedução e a inquietação de o capitão pode condensar-se naquilo que é o seu ponto de partida. Ou seja, um soldado alemão, nas últimas semanas da Segunda Guerra Mundial, quando a derrota de Hitler já era absolutamente inevitável, deambula pelos campos e encontra uma farda de capitão. Veste essa farda e, literalmente mascarado, vai transformar-se num pequeno ditador, espalhando violência e morte à sua volta. O que é muito interessante e, mais do que isso, muito complexo no trabalho de Robert Szwentka ao filmar esta história, aliás, com base verídica, é que ele nos mostra que o exercício do poder é qualquer coisa que, sendo para o exterior, para os outros, contamina também aquele que exerce o poder, a ponto de, neste caso, uma simples farda de capitão transformar um jovem de 19 anos num ditador implacável. É um filme que prolonga uma tendência que temos observado nos últimos anos, ou seja, a preocupação de revisitar os cenários da Segunda Guerra Mundial, contando histórias que estão para além das matrizes clássicas do filme de guerra. É um filme importantíssimo pelo modo como nos faz perceber que o exercício do poder é sempre um trabalho da moral e através da moral.
Robert Szwentka, o realizador germânico de Pânico a Bordo e dos filmes Insurgente e Convergente, volta a filmar em alemão num filme coproduzido por Paulo Branco.
O Capitão, um filme que dramatiza a história de Willy Harold, um oficial alemão condenado por crimes de guerra.
Em Aparição, Fernando Vendrell filmou a obra de Virgílio Ferreira sobre costumes e vivências no interior de Portugal, concretamente em Évora, em meados do século passado. A jornalista Margarida Vaz dá conta desta adaptação ao cinema de uma grande obra literária.
Aparição é um filme português inspirado no romance de Virgílio Ferreira, uma obra da fase existencialista do escritor.
Então você é o novo professor do primeiro grupo?
Um professor exemplar e escritor famoso.
Publicou mais algum livro?
Não. Estou mil vezes arrependido de ter escrito este.
O romance Aparição, publicado em 1959, é uma obra filosófica, uma reflexão sobre o sentido da vida. Retrata as vivências do escritor enquanto professor em Évora. A personagem principal, Alberto, é uma espécie de alter ego de Virgílio Ferreira.
A obra em si é francamente autobiográfica, porque o escritor era professor no Liceu de Évora e projeta-se num jovem escritor que entra para dar aulas no Liceu de Évora. Ele chamava-se Virgílio e o outro chama-se Alberto. É a única diferença que há. E será que o próprio Virgílio, pergunto eu, estaria satisfeito com as suas obras anteriores? Não as renegava, mas estava a querer fazer uma coisa diferente e distinta, como o Alberto Soares, e projeta toda essa questão existencialista, toda essa densidade da morte e do momento da percepção da sua própria existência física no mundo, no Alberto Soares.
Antes de fazer a adaptação dramatúrgica, o realizador, Fernando Vendrell, sentiu necessidade de voltar a ler o livro.
Uma das questões foi não preocupar muito sobre ser muito fidedigno à obra. O que eu procurei foi trabalhar, pronto, tinha um guião já feito, escrito pelo João Milagre e retrabalhado pela Fátima Ribeiro. E a partir desse guião, eu li o guião, senti logo que tinha que voltar a ler a obra e comecei a ler a obra e a notar que havia dificuldades internas dentro do próprio argumento e dentro da formulação do filme que eu estava a fazer. E comecei a trabalhar na adaptação, de tornar visível.
Para ajudar a passar para a tela o romance Aparição, o cineasta visitou o local da ação. Apesar da cidade já não ser a mesma do tempo de Virgílio Ferreira, Évora serviu de inspiração e foi local de filmagens.
Tomei uma decisão de ir para Évora e através dessa preparação ligada aos locais, ligada às atmosferas, também às pessoas que se lembravam do Virgílio Ferreira, os sítios onde achavam que ele iria, o Colégio Espírito Santo, que era o liceu, o antigo liceu, agora é a universidade, a biblioteca onde ele dava explicações, onde ele costumava ir. E a partir dessa composição surgiram não só ideias de dramaturgia, ideias novas de tratar a obra e também uma ideia muito comunicante entre a obra, o argumento escrito e a maneira de ser filmada. E foi isso que de repente pareceu-se naturalmente.
O realizador, Fernando Vendrell, não quis limitar o filme a uma homenagem ao escritor.
Na minha adaptação, eu evoco a presença do escritor para o filme e da própria obra, a aparição no filme, pronto, com um sentido de tributo, mas também com um sentido de dar uma maior densidade dramatúrgica ao próprio filme e contar uma história um pouco mais complexa do que propriamente apenas fazer uma versão da história do livro contada por imagens.
A adaptação cinematográfica procura mostrar também a densidade poética da obra.
Há momentos, tipo o texto inicial da abertura, que é um texto fortíssimo, a abertura do romance, que é escrito, penso eu, a posteriori, lança-nos logo um primeiro choque. Eu senti que a adaptação desta obra literária deveria ter também uma espécie de ressonância poética com o efeito da leitura. E por causa disso obrigou-me a pensar ou a repensar essa ideia da dramaturgia e essa evocação de uma aparição, vá lá, do próprio Virgílio Ferreira na própria obra.
Fernando Vendrell espera que o filme sirva de impulso à leitura do livro.
São duas obras distintas. Claro que esta obra está totalmente encaixada na aparição, mas é uma visão um bocadinho diferente. É uma visão complementar e que trabalha os temas de uma forma ligeiramente diferente e que eu acho que as pessoas que forem ver o filme e que conheçam o livro vão ver uma coisa distinta, mas que lembra muito o livro. O impulso que dá logo normalmente é queremos ler o livro outra vez, porque queremos comparar. E por outro lado também eu penso que através do filme temos uma visão um bocadinho diferente da obra e que isso vai alargar as discussões e as reflexões sobre o significado desta obra, não só na carreira do Virgílio Ferreira, como na literatura portuguesa.
Com a aparição, Virgílio Ferreira pretendeu tornar o homem visível a si mesmo. O que se vê melhor é aquilo que não se vê. Nos arquivos sonoros descobrimos o autor a falar desta obra, escrita enquanto professor em Évora.
Eu escrevi a aparição no último ano em que lá estive. Ora, aquilo que se vê melhor é aquilo que se não vê. Para vermos bem, temos de fechar os olhos. O que está diante dos olhos, eu costumo dizer, o que está mais perto dos olhos são os olhos. Aos olhos ninguém os vê.
Aparição parte da história de Alberto, um homem à procura do sentido da vida.
O Alberto Soares é um professor de liceu que é lançado para Évora para dar aulas de latim em português, e ele quer ser escritor. Já escreveu uns romances, mas que não está muito satisfeito. Ele está à procura do seu romance, não é? E ele vai para uma Évora ainda muito fechada. Ele perdeu o pai há pouco tempo, está num estado de alma de grande questionamento pessoal e está a tentar descobrir uma certa paz na sua pessoa, porque está descontente com a ideia da vida em relação à morte, o absurdo que é morrer, o nada absoluto, e o que é que se faz aqui durante este tempo de vida.
O ator Jaime Freitas não consegue dissociar a personagem Alberto da personagem Sofia.
Há um jogo quase entre tentarem perceber os dois o que é que se passa pela cabeça um do outro. A Sofia é para o Alberto um ser estranho e magnético. Eu sentia a Sofia quase como um ímã e eu ferro. E eu era atraído por aquela forma dela agir. Por isso há um certo fascínio de parte do Alberto. E depois, claro, há uma atração inevitável, porque ela também é uma mulher bonita. Há ali um fogo, não é?
Jaime Freitas revê-se nesta busca existencialista.
Eu identifiquei-me muito quando li o livro, identifico-me muito com o Alberto, porque também eu próprio, desde muito novo, vivo essa questão de me descobrir e de descobrir a minha aparição, de descobrir a minha identidade. Mas eu também perdi, por exemplo, o meu pai cedo e também tive essa confrontação com a morte e sobre sentir um bocadinho com o Alberto sente. E depois achei aquilo tudo muito bonito e que toda a envolvência do romance não era só contar uma história, era contar um estado de espírito, um estado de alma.
Antes de ser ator, Jaime Freitas esteve atrás das câmaras. Trabalhou com vários realizadores.
Trabalhei com o Fernando Lopes, com o João Canijo, o Manuel de Oliveira, foi assistente de montagem de Manuel de Oliveira, e assistente pessoal ao mesmo tempo. Privava tempo com ele, ia almoçar com ele. Fui ao cinema com o Manuel Oliveira uma vez. Fomos ver o Testamento de Dr. Mabuse, um filme de 1933, e ao caminhar para a sala de cinema, para a Cinemateca, ainda estava lá o João Bernardo da Costa, eu perguntei-lhe se ele já tinha visto o filme. Ele disse que sim, eu vi o filme quando estreou no Porto.
Acha que eu dava uma boa personagem para uma história?
Se fiz tudo?
Não peguei num livro.
Tal como no romance, a personagem Sofia representa uma mulher sufocada por uma época.
Nos anos 50, sabemos que a vida não era muito fácil para as mulheres. E no caso da Sofia, casar, ter filhos, assustava-a muito. Ela procurava algo mais. E viveu a vida até ao limite. Encontrava na autodestruição e por vezes na destruição dos homens a forma mais pura de viver. Era a única forma que ela tinha de se sentir viva. E eu acho que isso é o que define melhor a Sofia.
Na procura de quem é a Sofia, a atriz Vitória Guerra encontra uma mulher com várias camadas.
Era encontrar esta, compreender esta rapariga e compreendê-la de várias formas. E obviamente, a obra do Virgílio ajudou muito nisso. A obra baseia-se na filosofia existencialista e existem várias Sofias. A Sofia no olhar do Alberto, a Sofia no olhar do Carolino, a Sofia no olhar dos pais, das irmãs. E tentei, através do olhar de cada uma destas personagens, perceber quem era a Sofia na sua essência, as várias camadas. E foi a partir daí que trabalhei. Obviamente, depois, no comando estava o Fernando, não é? E esta é uma adaptação do Fernando. Foi bastante importante confiar nele e ouvir o que ele tinha para nos dizer.
Vitória Guerra consegue compreender o desejo destrutivo da personagem Sofia.
Eu não posso dizer que tenho parecenças com a Sofia. Não venho de uma província, mas venho do Algarve, é uma cidade, Loulé é uma cidade, não é uma província, mas não deixa de ter, por vezes, um pensamento provinciano. E lembro-me, desde muito nova, sentir que havia mais para além daquela cidade. Quis sair de lá, vir para Lisboa, com a diferença de que os meus pais eram pessoas muito libertárias, portanto, para eles era perfeitamente normal e aceitável. Este pensamento é parecido com o da Sofia, mas com uma grande diferença. O ser humano é autodestrutivo por natureza, tanto nas relações amorosas, afetivas, no trabalho, mas acredito que seja inconsciente. No caso da Sofia era muito consciente. A Sofia era autodestrutiva por natureza. Era a única forma que ela tinha de se sentir viva. Eu nisso sou absolutamente contrário. Não penso dessa maneira.
A obra cinematográfica ganhou o prémio de melhor filme português no Fantasporto 2018. Para a atriz Vitória Guerra, a aparição pode ajudar a refletir sobre a relação do homem com Deus e consigo mesmo.
Estreia a adaptação da obra literária de Virgílio Ferreira, Aparição, através do olhar de Fernando Vendrell. Convido todos os ouvintes a irem ao cinema, porque é uma obra literária bastante importante e agora mais do que nunca é importante olharmos para nós e filosofarmos um bocadinho sobre o existencialismo, sobre o que é que estamos aqui a fazer, olharmos para nós próprios e discutirmos sobre isto, e eu acho que este filme pode ajudar nesse sentido.
Filme Aparição apresenta o romance existencialista de Virgílio Ferreira, visto pelos olhos do realizador Fernando Vendrell.
Vive a vida o mais intensamente que puderes. Vive intensamente até à última gota de sangue. Nada há nele que o distinga de mil outros instantes vividos. E, no entanto, ele é o único por ser irrepetível.
Fernando Vendrell constitui a sociedade portuguesa em Évora em meados do século passado, adaptando um conto existencialista de Virgílio Ferreira.
Aparição venceu o prémio de melhor filme português no Fantasporto, um filme com Vitória Guerra, Jaime Freitas e Rui Morrison.
Todd Haynes é um realizador que sempre surpreendeu nos filmes que fez. Vamos recordar a qualidade de 5 desses filmes e também de uma série televisiva do realizador de Wonderstruck, o Museu das Maravilhas, a estreia principal desta semana.
O novo filme de Todd Haynes, Wonderstruck, o Museu das Maravilhas, é uma história misteriosa, desconcertante e poética, ligando a vida de duas crianças separadas por 50 anos. Em boa verdade, esta sua 8ª longa-metragem confirma a dificuldade, a magnífica dificuldade, entenda-se, de o classificar apenas através de um género ou uma temática. Isto desde a sua estreia, em 1991, com essa fábula sobre a sexualidade e o medo, chamada Veneno. Logo depois de Veneno, a criatividade de Todd Haynes disparou em sentidos completamente inesperados. Primeiro, em 1995, com o filme Safe, entre nós, Seguro, uma crónica quase de ficção científica sobre uma utopia de pureza enredada nas ilusões New Age. Foi a sua primeira colaboração com Julian Moore. Depois, em 1998, Todd Haynes encenou os tempos agitados do glam rock, fazendo a biografia de uma personagem fictícia, embora claramente inspirada em David Bowie. Chamava-se Velvet Goldmine e por lá passava o som inconfundível dos Roxy Music.
You're so chic, teenage rebel of the week. Flavors of the mountain streamline. Midnight blue casino floors. Dance a cha-cha through the sunrise. Opens up exclusive doors. Oh wow, just like the Mingos look the same. So me and you, just we two, got to search for something new.
Há na obra de Todd Haynes uma espécie de capítulo autónomo sobre grandes personagens femininas, inclusive no domínio televisivo, isto é, na série Mildred Pierce, de 2011, com Kate Winslet. Mas importa não esquecer Longe do Paraíso, em 2002, de novo com Julianne Moore, expondo a hipocrisia de usos e costumes na década de 1950, e ainda, situado na mesma década, o drama romântico Carol, uma produção de 2015 com as notáveis Kate Blanchett e Rooney Mara. Aí escutávamos Billie Holiday, Perry Como e Eddie Fisher.
Perhaps he'll be your true love, perhaps you'll seek a new love, but that's the chance you take. Perhaps he'll bring you laughter or tears forever after, but that's the chance you take. You may do all the giving and get nothing in return, or you may find the dearest things for which a heart can yearn. I hope you find the gladness, but if you find the sadness, well, that's the chance you take.
Curiosamente, talvez se possa dizer que a música é o elemento mais visceral de todo o cinema de Todd Haynes. Até porque, convém não esquecer, ele assinou vários telediscos para os Sonic Youth e fez também uma delirante e fascinante biografia de Bob Dylan com 6 atores a interpretar o criador de Knocking on Heaven's Door. O filme é de 2007, chama-se I'm Not There, Não Estou Aí, e Knocking on Heaven's Door, precisamente, é cantado por Anthony and the Johnsons.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama, wipe this blood from my face. I'm sick and tired of the war. Don't know if it's night or if it's the sun rising high. Scared I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. No, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Na memória final da sessão, recordamos Veneno, Seguro, Mildred Pierce, Longe do Paraíso, Carol, Velvet Goldmine e Não Estou Aí, os filmes essenciais de Todd Haynes, o realizador de Wonder Truck, Museu das Maravilhas, que está em exibição nos cinemas.
Na próxima sessão, vamos reiniciar o jogo.
My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here, sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis.
Welcome to the Rebellion.
Ready Player One, Jogador 1, é o mais recente filme de Steven Spielberg. É sobre os jogos, o real, o virtual, a ficção científica. Um filme nostálgico que nos leva ao passado e imagina um futuro e que vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Are you willing to fight?
Help us save the Oasis.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Rui Fonseca e Lourdes Gomes. Pós-produção, Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.